Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o CEO da Visabeira, Nuno Miguel Marques. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com
Obrigado.
O Jornal de Negócios.
Bom dia.
Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal?
Bom, capital é naturalmente a manutenção e a criação de uma política nacional que visa o crescimento da economia e a criação de emprego. Nós, nos últimos anos, principalmente no período da crise, perdemos muitos talentos, perdemos muitos recursos e, naturalmente, muito importante para Portugal será criar, neste momento, condições de atratividade para manter, fixar os seus recursos e também captar investimento estrangeiro. Eu julgo que essas são as tónicas mais importantes para o país.
A Visabeira tem sede em Viseu, existe há 38 anos e neste momento é uma multinacional com negócios em diferentes áreas, sobretudo no turismo, na indústria e nas telecomunicações. Como é que sente este momento económico que Portugal está a viver? É, do seu ponto de vista, efetivamente excepcional e em que medida é que depois isso se está a repercutir ou não?
Bom, naturalmente que o crescimento da economia no ano 2017 foi um crescimento expressivo. Já não tínhamos um crescimento de 2,7% desde o ano 2000, portanto, foi um crescimento expressivo. Esse crescimento está mais direcionado e mais potenciado pelo boom do turismo, que tem sido naturalmente aqui um grande driver deste crescimento. Mas no ano também de 2017, muito ao nível da construção. O setor da construção voltou novamente a emergir, teve estagnado durante muitos anos e voltou novamente a emergir. Eu diria que o crescimento é um crescimento positivo, admito e acredito que é sustentável e esperamos que, claramente, que estejamos a entrar num ciclo virtuoso com continuidade de crescimento.
Como é que uma empresa como a vossa e como é que um gestor como é aproveita este enquadramento económico?
Ora bem, em Portugal, o turismo nós temos aproveitado, nós estamos no setor do turismo e de facto temos sentido que as oportunidades existem e que existe uma atratividade de Portugal, primeiro pela atratividade de Portugal, pelas condições que existem a nível particular, mas também por comparação com outros destinos que deixaram de ser tão interessantes e, portanto, Portugal ganhou um pouco por aí. Nós temos crescido muito na parte do turismo. O turismo a nível nacional cresceu nos últimos dois anos 30% para a Visabeira e nós pretendemos continuar a crescer ao nível do turismo. De resto, a construção também, com esse novo boom, nós também estamos no setor da construção a ganhar muitas obras e muitos contratos ao nível de requalificação de património, ao nível de novas construções, portanto.
Mas numa análise mais global, acha que Portugal está a ir no mesmo caminho que foi há uns anos, antes de entrar na recessão ou não?
Eu diria que não. Acho que ainda estamos longe disso. Naturalmente que existem, eu diria mais ao nível imobiliário, uma especulação já existente entre Lisboa e Porto, nesses grandes centros urbanos, que faz lembrar um pouco alguma bolha imobiliária que se criou há uns anos atrás.
Está a voltar a bolha?
É isso
que está a dizer
em
Lisboa e Porto, não?
Eu estou a dizer é que já existe muita especulação ao nível de preços imobiliários e, portanto, nesses dois centros urbanos maioritariamente. Eu julgo que ainda não está criada uma bolha, mas há que ter algum cuidado, há que ter alguma atenção para que isso não nos leve a um passado recente.
Neste enquadramento, que bloqueios é que vê? Ou seja, o momento realmente é bom, mas poderia ele ser melhor se conseguisse ultrapassar alguns bloqueios, alguns entraves? Estou-me a lembrar, por exemplo, a nível fiscal ou outro nível?
Naturalmente que nós tivermos uma política fiscal atrativa, uma estabilidade política como temos e para criar condições para sermos atrativos a investimento estrangeiro, teremos muito mais condições para criar riqueza, para criar mais emprego e para criar crescimento económico. Nós temos neste momento, eu diria que muitas condições porque temos recursos muitíssimo bem formados, quer ao nível de engenharia, ao nível de gestão. São quadros que têm qualidade e competência para gerir em qualquer parte do mundo e, portanto, nós somos altamente interessantes do ponto de vista de mercado potencial para investidores estrangeiros.
Então, se o Estado, por exemplo, tiver menos intervenção e deixar os privados trabalharem, as coisas correm melhor?
Cada parte tem o seu papel. Naturalmente que os privados têm aqui um papel muito importante, mas o poder político tem também um papel fundamental na criação das condições. Naturalmente que a burocracia e a tendência da redução da burocracia vai ajudar a que os processos sejam muito mais céleres, o investimento ocorra muito mais rápido, não se percam oportunidades, e isso naturalmente que aí o poder político tem uma missão importante. Mas eu acho que ambos têm uma missão e que são missões complementares.
É dos poucos gestores que eu vi a não aproveitar o momento para falar da carga fiscal elevada em Portugal. A Visabeira não se queixa da carga fiscal?
Naturalmente que sim. Naturalmente nós pretendíamos ter uma carga fiscal mais reduzida e, inclusivamente, agora é um tema que tem sido muito abordado, que é as questões do interior. E eventualmente as empresas que não estão nos grandes centros urbanos e não estão na zona litoral sejam de alguma forma beneficiadas com uma diferenciação positiva ao nível fiscal. E temos consciência que essa ação de diferenciação positiva ao nível fiscal, como outras ações, poderiam ajudar a que houvesse maior fixação de recursos de empresas no interior do país, e pudesse dinamizar também ainda mais essa região.
Vocês têm sentido isso? Ou seja, estando em Viseu, têm sentido essa interioridade e têm lutado contra isso, ou as coisas acontecem naturalmente?
Temos naturalmente lutado contra isso. Nós somos um dos grandes empregadores, naturalmente, da região de Viseu. Sentimos algumas dificuldades, naturalmente, aí na captação e na fixação de recursos naquela zona do país.
Mas continua a ser uma opção vossa?
Assumida. Mas continua a ser uma opção nossa. Não está em equação mudarmos a nossa sede para outro local e, portanto, porque também tem vantagens. Quem está em Viseu e trabalha em Viseu tem uma melhor qualidade de vida do que noutras regiões. Portanto, não, isto há sempre vantagens e desvantagens associadas. Agora, nós continuamos a acreditar que existem condições para o interior se desenvolver muito mais prosperamente, desde já também ao nível de, não tanto ao nível fiscal, mas também ao nível de acessibilidades, quer rodoviárias, quer ferroviárias.
Pois, Viseu queixa-se muito disso, não é? Das acessibilidades.
Queixa-se,
é para vocês
naturalmente
um problema de facto?
É.
Ou como os vossos negócios estão muito dispersos geograficamente?
É sempre um problema de facto para nós, porque felizmente recebemos muitas pessoas de fora. Estamos sempre em constante deslocação em Portugal. E, de facto, não existem infraestruturas ferroviárias em Viseu. A infraestrutura rodoviária, a ligação da IP3, é uma ligação que toda a gente conhece, que é francamente má. E, portanto, naturalmente, com tantos investimentos rodoviários que foram feitos na última década em Portugal, que a IP3 já merecia ter havido uma requalificação da mesma e que, naturalmente, vai ajudar a uma integração melhor daquela região em todo o país.
Já disse aqui que o Estado tem o seu papel e os privados o deles. Relativamente a este governo, como é que vê o papel que tem vindo a desempenhar relativamente à economia e àquilo que seriam as suas expectativas?
Bom, em relação às minhas expectativas, tem superado as expectativas pelos resultados económicos e de crescimento do PIB. Portanto, estão de parabéns, apenas desejo que continue esta tendência. Relativamente à ligação da Visabeira com este governo e à cooperação com o mesmo, é total, como é com este, como com todos os outros.
Aliás, a Visabeira até aqui há uns anos, nos governos de José Sócrates, era tida como uma empresa do regime, entre aspas. É de facto assim? A Visabeira viveu esse período auge nesse regime?
É um mito criado. Nós somos uma organização e um grupo que, à imagem do seu líder, não é um grupo que eu gosto muito da exposição mediática. É um grupo que tem a sua atividade, que desenvolve a sua atividade.
Nessa altura teve.
Tivemos lá reboque, tivemos lá a reboque de outros interesses, não foi naturalmente nós, a nossa ligação ao governo de Sócrates é idêntica à ligação do governo atual, é idêntica à ligação que tínhamos ao governo anterior do PSD.
Não foram portanto, os melhores anos da Visa Beira em termos de negócios?
Eu posso lhe dizer que atualmente a Visa Beira em termos de negócios está muito melhor do que o que já esteve, está a crescer exponencialmente a nível internacional, o que só demonstra que o trabalho que tem vindo a ser feito e que existem naturalmente capacidades distintivas face à concorrência, existe know-how, existe competência e é isso que faz as empresas crescerem, não é, é de forma sustentada, não é naturalmente uma aproximação específica ao governo A ou ao governo B, nós cooperamos com todos, queremos estar cooperados com todos e é uma imagem da qual nós não nos revemos ligados a A, a B ou a C.
Sente, contudo, que há uma estratégia económica para o país, ou seja, quando tem que tomar também as suas opções de investimento, isso é uma questão que se coloca, sente que há esse rumo ou não?
Eu sinto que há claramente um rumo de recuperação do país ao nível económico, um rumo ao nível de contenção de gastos, para numa tendência de não cairmos em erros passados. E, portanto, essa estabilidade cria mais conforto a um potencial investidor, seja nacional ou internacional, para continuar a acreditar na economia e fazer a criação de emprego e investimentos necessários para o crescimento da própria economia.
Está neste momento em discussão alterações à legislação laboral. Isso, gerir eventuais alterações para vocês seria complicado? Preferia que as coisas ficassem como estão?
Nós somos um grande empregador aqui na Europa, nós temos cerca de 10 mil colaboradores, atualmente o grupo em todo o mundo. Portugal já representa cerca de 40%, 40 e poucos por cento do nosso enquadramento ao nível de colaboradores diretos do grupo. Nós estamos habituados a lidar com alterações ao sistema laboral, mais complexas, menos complexas, em diferentes países, em diferentes geografias. Portanto, não teremos problema em nos adequarmos. Aqui a questão prende-se mais com o facto de, se as regras sendo iguais para todos, estamos todos no mesmo patamar de igualdade, numa competitividade e numa concorrência sã. E, portanto, não me parece que seja um problema para a continuidade do negócio e as alterações laborais que se pretende criar. Estamos confortáveis com a atual
legislação. E recuarem algumas medidas na reforma que foi feita na legislação laboral, preocupam?
Não é questão de me preocupar esse recuo. Eu considero é que nós temos de ter estabilidade e tem que haver uma estabilidade ao nível de uma determinada política. Essa estabilidade ajuda que todo o environment seja propício, porque as pessoas sabem com o que contam, quer do lado do empregador, quer do lado do colaborador, e naturalmente que isso é importante.
Os aumentos de salário mínimo constituem para vocês um problema ou não? Isso não é a prática vossa, o salário mínimo, nas vossas empresas?
A nossa prática, normalmente, estamos sempre acima do salário mínimo. Uhum. Mas nós não temos qualquer tipo de problema com o salário mínimo aumente para 580, aumente para 600 euros. Mais uma vez, se aumentar aumentando de forma generalizada, estamos sempre no mesmo patamar, estamos sempre na mesma competitividade. E, portanto, é uma questão dos próprios preços se enquadrarem com as remunerações que se efetua. Portanto, não vejo qualquer problema com o aumento do salário mínimo.
Falando agora já aqui um pouco de outra questão que tem a ver com os incêndios, porque vocês acabaram por também sofrer as consequências dos incêndios, nomeadamente em outubro, no vosso empreendimento turístico da barragem da Agueira, não é? Já conseguiram recuperar?
Já neste momento, sim. Ao nível da cadeia Monte Belo, nós tivemos, sofremos com essa calamidade. O Monte Belo Agueira teve cercado pelo fogo, assim como também o nosso campo de golfe também teve exatamente o mesmo problema.
Mas tiveram prejuízos?
Tivemos prejuízos. Neste momento ambas as unidades estão à exploração corrente, já estão recuperados. São alguns milhões de euros de prejuízos que tivemos. Não foram só naturalmente na parte das cadeias, da cadeia hoteleira, foi também ao nível operacional, ao nível de um armazém central que tínhamos com equipamento e com todos os materiais, que também ardeu na integralidade. Portanto, criou constrangimentos operacionais, cria constrangimentos económicos, foi de facto um problema.
Um problema que, já entretanto, já é conhecido também o relatório sobre as causas que tiveram na sua base. Sentiu também na altura, e agora tendo conhecimento público, enfim, daquilo que já se sabe do relatório, que houve realmente uma falta de socorro, uma falta no terreno que levou a que isso acontecesse? Acha que a questão poderia ter sido evitada?
Todas estas catástrofes podem e devem ser evitadas. Acho que há sempre ações que se têm que tomar de forma a evitá-las. Uma melhor coordenação de todos os meios teria naturalmente, se calhar, efetuado uma reação bastante mais rápida e com isso evitar a propagação daquele fogo.
Quem é que vocês responsabilizam pelo que vos aconteceu?
É difícil. Isto, a responsabilidade é de todos, é do país. Nós, estas situações já ocorreram outras vezes, não com esta gravidade. O ano passado foi infelizmente propício com estas calamidades e acredito, como se costumam dizer, casa roubada, trancas à porta. Neste momento, infelizmente, estamos a aprender com os erros e aprendemos com os erros e seguramente estão a ser tomadas medidas para que estas calamidades, estes infortúnios, tenham uma reação e um meio de extinção mais rápido e eficaz, para que não aconteça o que aconteceu.
As medidas que estão a ser propostas, nomeadamente ao nível da limpeza dos terrenos, acha que vão ser suficientes para, enfim, no futuro próximo, não haver situações como a do ano passado?
Essa é aquela que é mais conhecida por todos. Naturalmente que essa pode ajudar, não é fundamental para que ocorra, para que este tipo de incêndios não ocorram. Isto tem que ser não só com o poder político, também os privados, tem que haver um trabalho, uma legislação e um enquadramento para isso. Mas, como eu digo, uma coordenação entre todos os órgãos públicos que têm influência neste tipo de reações a estes eventos é muito importante também.
Vocês vão estar, de algum modo, envolvidos na recuperação das infraestruturas de comunicações que estão a ser levadas a efeito? Não,
nós estamos envolvidos, sim, efetivamente, na recuperação, na construção das redes de fibra óptica que estão a ser efetuadas, na ligação de clientes, na instalação de clientes novos, portanto estamos.
Qual é a dimensão desse vosso envolvimento? Pode-nos dar uma ideia?
Nós estamos a construir centenas de quilómetros de redes de fibra óptica naquela região, na região ardida e não só, em outros investimentos ao longo do país, que estão a ser levados a cabo pelos principais operadores.
Foram contratados pela Altice e pela nós, no caso, mais pela Altice, não é? Que está a enterrar cabos,
sim,
e tudo
nós,
mais.
Nós,
portanto,
nós
isto
somos
até é uma fonte de negócio para a Visabeira, é isso?
Nós somos um dos principais prestadores de serviço, quer da Altice Portugal, quer da nós. Portanto, somos um parceiro relevante na construção, operação e manutenção de redes. E, portanto, já temos contratos quadro com ambos os operadores que nos levam à parte dessa mesma construção de rede. As zonas afetadas são zonas onde nós atuamos e, portanto, fomos efetivamente contratados para fazer parte da recuperação daquela rede.
A Visabeira era uma das principais fornecedoras da ex-PT, da PT Portugal, no caso, e quando a Altice entrou em Portugal, renegociou com todos os seus fornecedores os respectivos contratos. Quanto é que perderam de negócio com a Altice?
Não perdemos. Não, as coisas não podem ser vistas dessa forma. Nós éramos o principal prestador de serviço da Altice, da Portugal Telecom. Com a entrada do novo acionista Altice, houve efetivamente uma renegociação. E a renegociação, essa que levou também à continuidade da Visabeira como um dos principais prestadores de serviço da própria Altice. Eu diria que em termos de atividade, a atividade é idêntica, porque também mérito seja dado, antes da Altice entrar, a Portugal Telecom estava num período em que tinha investimentos muito estagnados e desde a entrada da Altice houve um grande volume de investimento ao nível de construção de redes de fibra óptica e, portanto, houve um incremento natural da atividade e, portanto, antes pelo contrário, a Visabeira continua, felizmente, a trabalhar bastante com a Altice Portugal.
Considera que tem uma relação estabilizada com os novos acionistas da PT, do MEL?
Consideramos que temos uma relação boa e estabilizada com os novos acionistas da PT Portugal.
Continua a ser o vosso principal cliente na área das telecomunicações ou não?
Não, não é o nosso principal cliente. O nosso principal cliente na área das telecomunicações é a France Telecom.
França, não é? Mas dimensão... em Portugal continua, é Altice ou nós substituiu, digamos assim?
Rivalizam, são dois importantes, muito importantes clientes do Grupo Isabeira. Naturalmente que nós, ao nível das telecomunicações, sendo essa uma das atividades core com a qual nascemos em 1980, desenvolvemos todas as competências, capacidade, know-how nas diferentes tecnologias e, portanto, até pela própria nossa dimensão e dispersão geográfica a nível nacional, somos o principal prestador de serviços e um prestador de serviços muito relevante para cada um desses operadores.
Portugal continua a ser um mercado interessante nessa área. Enfim, quais são as vossas expectativas para Portugal, antes de falarmos sobre a internacionalização?
Certo. Portugal é um case study. Tem, em termos de infraestruturas de telecomunicações, as infraestruturas de telecomunicações mais avançadas da Europa. E, portanto, nesse domínio, nessa área, felizmente, temos operadores que investiram na tecnologia, que se anteciparam face aos congéneres europeus e, portanto, temos um setor maduro, altamente competitivo e que, para nós, Isabeira, continua a ser, naturalmente, muito importante pela formação de cada vez mais novos recursos, pela estabilidade que dá e que potencia, mas também porque nos potencia e essa própria experiência e esse know-how acumulado permitiu e potenciou a entrada noutros países e nossa internacionalização.
Nomeadamente França, não é?
Não só, mas também. Realmente, na Europa, nós entramos em França há cerca de 14 anos. Foi o primeiro país para onde internacionalizámos na Europa, mas neste momento já estamos bastante dispersos. Nós já estamos em França.
E cada vez mais dispersos, não é?
É uma opção, é uma estratégia clara de crescimento a nível europeu. O nosso objetivo é sermos o maior prestador de serviços europeu a nível de telecomunicações, eletricidade e gás.
E como é que tem sido feito esse caminho? O que é que estão a conseguir?
Nós atualmente somos um dos principais prestadores de serviços da France Telecom. Até prova dessa mesma credibilidade que temos e da exposição que temos à France Telecom foi que ganhámos recentemente um contrato de construção de rede fibra óptica na Ilha Martinica, em que fomos convidados para ir em consórcio com a própria France Telecom. Nem sequer somos prestador de serviço da France Telecom, fomos em consórcio com eles. Na Alemanha, somos também preferred partner da Deutsche Telekom em diversas regiões. Na Bélgica, somos o maior prestador de serviço da Belgacom. Em Itália, entramos no início de 2017 através da aquisição de uma empresa local que era um dos principais prestadores de serviço da Enel. A Enel vai ser a entidade pública que vai levar a cabo toda a construção de rede fibra óptica. Foi criado um organismo público, a Enel Open Fiber, para a construção de redes de fibra óptica naquele país. Dinamarca também estamos presentes com a TDC e o Huawei. Eu diria que hoje em dia, em toda a Europa, até fruto de um pouco do atraso que existe em relação a Portugal, existe um investimento massivo na construção de novas redes de telecomunicações em nível de fibra óptica.
E, portanto, consegue atingir esse objetivo de ser o principal daqui a quanto tempo, do seu ponto de vista?
Julgo que nós, em 2020, seremos o maior prestador de serviços de telecomunicações europeu.
Mas falou de telecomunicações e eletricidade e gás. A eletricidade e gás está um bocadinho mais
atrás, não? Eletricidade e gás
está
mais atrás. Temos uma presença importante e consequente em França, com a RDF, com a GRDF, que são os operadores incumbentes locais, em Itália com a Enel, na Bélgica também já iniciamos atividade, portanto, telecomunicações estão um pouco mais à frente do que o mercado de eletricidade e de gás, mas são mercados complementares, naturalmente com sinergias operacionais, e portanto a nossa estratégia é o desenvolvimento desses dois setores de atividade que têm, ao nível operacional, como disse, sinergias importantes para o nosso crescimento e para a nossa rentabilização do investimento.
Em Itália e em França também foi por via de aquisições esse crescimento. Admitem que possam atingir esse patamar em 2020 através de mais aquisições?
Nós atualmente na Europa, fora Portugal, fizemos em 2017 essencialmente 270 milhões de euros. Desses 270 milhões de euros, 20% foram através de aquisição. 80% foi através do crescimento orgânico. Naturalmente, o crescimento orgânico continuará a ser um dos principais drivers do nosso crescimento. Mas numa tendência de consolidação do próprio mercado europeu em cada um dos países, é naturalmente possível que haja um crescimento também por aquisições pontuais.
Em Portugal, foram um dos construtores das redes de nova geração através da Fibra Global. Optaram por vender essa operação, porquê? E foi ou não ligada a alguém da Altice?
Estrategicamente optámos por vender essa operação. De facto, foi num momento em que, com a entrada da Altice como acionista da Mel, era uma altura tensa, era uma altura em que nós não havia nenhuma relação de confiança e não tinha sido criada uma relação de confiança. E, portanto, considerámos que seria a ação correta a tomar a alienação desse ativo e a concentração da Visabeira noutras atividades ao nível das telecomunicações como prestador de serviço. Portanto, essa decisão foi tomada.
E foi alguém ligado à Altice ou não que a venderam? Existe essa dúvida no mercado e está a ser investigada, aliás.
Certo. Nós quando optámos vender a participação, fomos naturalmente abordar a Mel, que era acionista também da Fibra Global. E, portanto, fizemos-lo não só por ser a Mel, fizemos-lo por ser acionista e, portanto, decidimos e informámos que tínhamos intenção de vender essa participação. A Mel, nessa altura, tomou nota dessa nossa intenção, não pretendia fazer o crescimento dela da posição acionista que detinha, esse foi o que nos foi transmitido na altura, e entre advogados foi encontrado o comprador, porque havia pessoas interessadas, havia potenciais interessados. Agora, se eles estão ligados à própria Mel, eu julgo que não, na altura não tinha esse conhecimento.
Angola é também um dos vossos mercados na área das telecomunicações. Esta tensão política que tem existido entre o governo português e a presidência angolana tem de alguma forma prejudicado os interesses da Visabeira ou não? Não sente isso?
Não, de facto não sentimos impacto nas nossas operações atuais, o atual relacionamento político, digamos assim, entre ambos os países. Desejamos, e eu desejo particularmente, que haja um reatar e um recuperar desse relacionamento político.
Mas está diferente o mercado, ou não?
O mercado está diferente porque o novo Presidente da República tem tomado uma série de medidas, notoriamente no sentido da credibilização do próprio país, muito à imagem do... Para reforçar essa imagem de credibilidade internacionalmente e, portanto, naturalmente há nota-se que existem mudanças, nota-se que existe uma modificação.
Mas também é assumido pelo próprio Presidente que quer ir procurar investimentos a outros países e não dar propriamente preferência a Portugal. Isso, de algum modo, acaba por também vos prejudicar ou não?
Se esta conjuntura política, se este relacionamento político não melhorar, poderá no futuro prejudicar para novos negócios. Nós atualmente, os nossos negócios em Angola estão muito centrados, nós somos operadores da TV Cabo em Angola, que é uma operação em que detemos conjuntamente nós com o Estado angolano, através da participação que eles, do domínio da Angola Telecom. Portanto, naturalmente que, até por fruto dessa ligação, nós não sentimos nenhum problema neste momento com esse deterioramento da relação política entre Portugal e Angola.
Até pelo contrário, podem sair beneficiados pelo facto da empresária Isabel dos Santos ser hoje tida como menos ligada ao Estado angolano e que é uma concorrente vossa?
De facto, é uma concorrente nossa. Se podemos ou não sair beneficiados ou prejudicados, só o mercado dirá, só o futuro dirá. Nós, independentemente da crise em Angola, nós temos continuado a crescer a dois dígitos em Angola, quer ao nível de clientes, quer ao nível de rentabilidade e todos os indicadores operacionais, e, portanto, tudo nos leva a crer que nós estamos no bom caminho e, tendencialmente, com uma operação cada vez mais forte e sustentada. Se a nossa concorrente está mais forte ou mais fraca, vamos vê-la no futuro.
Mas podem alargar a área de atuação, por exemplo, com a abertura das telecomunicações móveis? É vosso objetivo alargar para outras áreas ou não?
Nós estamos sempre disponíveis a todas as oportunidades de negócio que surjam, que haja um racional de investimento interessante e com um grande potencial de rentabilização. Neste momento, não temos nenhuma participação nessa... Agora, sabemos que vai haver e estamos por dentro da grande, das alterações ao nível do mercado, com a criação de um quarto operador, com a atribuição de licenças globais, e, portanto, isso será naturalmente, desde já, um indicador que haverá muito mais atividade na área das telecomunicações para as empresas prestadoras de serviço. E nós não temos só o operador TV Cabo, temos também o principal e maior prestador de serviço de telecomunicações em Angola e, portanto, já desse ponto de vista, como prestador de serviço, vemos com notório agrado essa abertura a outros operadores, porque irá dinamizar o negócio e haverá uma crescente atividade.
Fora da Europa, extracomunitário, enfim, qual é o vosso propósito?
Há um país que ainda não abordei, mas que é um país que para nós acreditamos que tenha uma dimensão num futuro próximo razoável, que é a Índia. Nós constituímos uma empresa na Índia com uma joint venture com um dos maiores grupos indianos, era um grupo maioritariamente industrial, e que procurava um parceiro com competências e com know-how ao nível da prestação de serviços para fazermos projetos-chave na mão ao nível destas construção de redes de fibra óptica e construção de redes de transporte de energia. Nós, no final do ano passado, já conseguimos ter a licença como operador wholesale telecomunicações na Índia e, portanto, neste momento já temos contratos de algumas dezenas de milhões de euros para a construção de redes de fibra óptica também na Índia. Nós acreditamos que o nosso crescimento terá que ser sustentado entre países com uma maturidade e com uma estabilidade grande, ao mesmo tempo que fazemos o crescimento em alguns países com margens de rentabilidade maiores, mas com um risco também maior. Portanto, vamos fazer o nosso crescimento dessa forma equilibrada.
Angola e também Moçambique são também espaços onde têm vindo a desenvolver empreendimentos turísticos, ou seja, onde a outra área que vocês têm do turismo tem vindo a ter expansão também. É para continuar? São investimentos que têm justificado a aposta ou não?
Nós em Moçambique não estamos só presentes na área do turismo. Nós em Moçambique estamos presentes em
sim,
nos diferentes setores
de
atividades de que o grupo tem. Também ao nível das telecomunicações, com a operação TV Cabo, também ao nível das redes de energia, ao nível da construção e também ao nível do turismo. Ao nível do turismo nós contamos com 6 unidades hoteleiras e estamos neste momento a construção de uma sétima, que é um eco-resort na reserva dos elefantes chamado Milibangalala, na Costa do Ouro, e portanto será um dos ícones de Moçambique ao nível do turismo futuramente. E, portanto, isto é um sinal claro que nós acreditamos no turismo em Moçambique.
Os focos de insegurança não vos fazem tirar o pé do acelerador desses investimentos?
Não, eu diria que atualmente não existe insegurança significativa. Certo, ocorreu, foram episódios que ocorreram, com uma tensão política também assinalável, mas neste momento essa situação está mais ou menos estabilizada. O que nos leva a ter mais o pé ou menos o pé no acelerador é também os constrangimentos económicos. E, de facto, o país Moçambique tem vivido, nos últimos anos, alguns constrangimentos económicos mais e conhecidos, mas nós acreditamos que neste momento essa situação está também ela praticamente ultrapassada. E, portanto, acreditamos que com os grandes projetos de extração de gás e de carvão vão ser realizados em Moçambique, dando um novo impulso à economia moçambicana para os próximos anos.
Tem projetos para, já falou de Moçambique, em que querem abrir mais um empreendimento, e em Portugal?
Mesmo, temos 3 projetos neste momento de crescimento ao nível hoteleiro. Temos no Chiado fazer...
Está atrasado, não é?
Está atrasado. Mas
questões burocráticas, não?
Foram mais questões burocráticas, mas neste momento já existem condições para fazermos uma previsão que no próximo ano e meio se fará a abertura do hotel. Esse é o nosso objetivo. Em paralelo, também iremos fazer um novo hotel nas Caldas da Rainha e também no Mosteiro de Alcobaça.
Essa é também uma aposta nessa zona e na recuperação dessa zona que acaba por juntar um pouco a vossa parte mais sentimental do negócio, ou
é um
ou
pouco
não?
Isso, é um pouco isso. Digamos que as Caldas da Rainha naturalmente está ligado às feiências do Bordal Pinheiro, Alcobaça também está ligado à Atlantis, à parte de cristalaria da Vista Alegre, tal como fizemos, efetivamente, também o hotel da Vista Alegre na própria aldeia da Vista Alegre. E, portanto, tem sido um projeto que está a ter um sucesso muitíssimo grande e nós acreditamos que há espaço para haver aqui uma interligação entre a operação turística de hotelaria ligada a um aspecto cultural e aspecto da marca que queremos desenvolver das outros negócios.
Pegaram na Vista Alegre Atlantis e na Bordalo quando as empresas estavam a definhar em crise. Estão totalmente recuperadas, sendo que já fizeram o turnaround destas duas empresas ou não? A recuperação destas duas empresas?
Completamente. Aliás, nós já sentimos que tínhamos feito o turnaround operacional das empresas já há algum tempo. Agora, esse turnaround depois é só visível do ponto de vista económico um pouco mais tarde. Eu digo isto porque o trabalho de recuperação das empresas envolveu muito, ao nível da inovação do próprio produto, do design, envolveu muito ao nível de investimentos em processos produtivos, da automatização de processos produtivos, envolveu muito também gestão rigorosa ao nível de controle de custos, ao nível de investimentos racionais, de forma a rentabilizar os próprios ativos, e de uma forte dinâmica comercial, não só em Portugal, mas também internacional, de investir na própria marca e dar notoriedade à marca ao nível internacional. Esse trabalho foi um trabalho que é um trabalho que leva anos. De facto, como disse bem, ambas as marcas, Vista Alegre, pela sua dimensão e também pela sua maior exposição e notoriedade, difícil de efetuar esse turnaround, e mais difícil ainda de dar visibilidade a esse turnaround. Por isso é que eu digo que há cerca de 4 ou 5 anos, para nós, já era visível que o trabalho estava a ser bem feito, já era visível que os resultados iam começar a aparecer. Felizmente começaram a aparecer em 2016, já com resultados positivos. Em 2017 continuamos a crescer nos resultados positivos, no volume de negócios e nos principais indicadores.
O contrato com o IKEA salvou a Vista Alegre Atlantis ou não foi
longe
esse
disso.
Contrato?
Não, longe disso. O contrato IKEA serviu-nos para a criação de uma nova fábrica totalmente dedicada a este cliente, utilizando naturalmente o know-how, competências existentes dentro do Grupo Visa Beira e do Grupo Vista Alegre. Nós ganhámos esse contrato por fruto de uma inovação tecnológica, que é um processo de monocozedura ao invés do processo normal de ir ao forno duas vezes, e portanto nós conseguimos ser muito mais competitivos do que a nossa concorrência. Foi um processo negocial longo, é um projeto que teve muito sucesso, sucesso esse renovado agora pelo IKEA ao estender o novo contrato até 2026 e com um aumento da capacidade produtiva em mais de 60%, sendo um projeto bom com rentabilidade, está longe de ser o artífice da recuperação da Vista Alegre.
A Vista Alegre Atlantis é para manter em bolsa ou fazia sentido ser uma Visa Beira ou uma Visa Beira global e ir para a bolsa?
Eu diria que a Vista Alegre, naturalmente, é para manter em bolsa. Hoje em dia o free float é reduzido, são cerca de 2,5%, mas é a nossa intenção, a curto prazo, aumentarmos o free float.
Como?
Através de uma dispersão de capital. Portanto, é um processo que está dentro da nossa estratégia ocorrer, ainda não estão definidos os timings, mas ainda gostaríamos que fosse este ano.
E colocar outras empresas do Grupo Visa Beira em bolsa? Há uns anos falava-se da Visa Beira Global. Ainda é um projeto ou não?
A Visa Beira Global foi efetivamente um projeto. Teve para entrar em bolsa numa altura em que as coisas depois, felizmente, travámos a tempo. Foi num momento.
Felizmente porquê?
Porque foi um momento conturbado. Foi um momento conturbado com a queda de Lehman Brothers. Foi um momento em que gerou uma série de dúvidas e de problemas financeiros e, portanto, nós, na altura, acabámos por optar que não era o melhor momento para fazer essa entrada e travámos. Neste momento, não colocamos em hipótese fazer a colocação em bolsa da Visa Beira Global, mas deixe-me dizer-lhe que eventualmente colocaremos a hipótese de colocarmos em bolsa a nossa operação na Europa. Ou seja, nós temos a Construtel é a nossa marca na Europa, a empresa em França é a empresa que é detida 100% pela Visa Beira Global, está concentrada exclusivamente no mercado europeu e detém todas as outras construtéis, digamos assim, em todos os outros países, e sim, num plano a 2 anos, é possível fazermos a abertura em bolsa dessa empresa.
Em França?
Sim.
Em termos gerais, e para concluirmos, disse-nos que o objetivo é, e que o grupo continua a crescer. Pergunto-lhe relativamente a 2018, como é que querem acabar? Quais são as vossas expectativas?
Nós temos expectativas muito ambiciosas de crescimento. Estamos num momento em que dependemos mais de nós próprios do que propriamente de terceiros. Dependemos de nós próprios, dependemos da nossa capacidade de realização. Porque existe negócio, existe potencial de negócio. Estamos num momento muito forte ao nível do crescimento internacional. Estamos numa perspectiva de gestão das oportunidades para conseguirmos fazer este nosso crescimento sustentado e não defraudar nenhuma expectativa, porque as necessidades são muitas ao
Procurei
nível dos
grande.
Próprios operadores. Eu não falei há pouco, ainda a nível de europeu, estamos a entrar no UK através de um contrato com a própria British Telecom para a construção também de redes fibra óptica. Portanto, ao mesmo tempo estamos a fazer investimentos em diversos países e com necessidades de crescimento, digamos, transversais. Nós terminamos 2017 com essencialmente 640 milhões de euros de volume de negócios, e pretendemos em 2018 atingir os 750, portanto estamos a falar num crescimento bastante ambicioso.
E para quando os mil milhões?
O objetivo é 2020.
Como sempre acontece no final destas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Fernando Nunes.
É um líder.
Caixa Geral de Depósitos.
É um parceiro.
Descentralização.
Uma necessidade.
Justiça.
É um bem alimentar.
António Costa.
Primeiro-Ministro.
Rui Rio.
Presidente do PSD.
Banca.
Líder PSD. Parceiros.
Facebook.
Não uso.
Terceira idade.
Carinho.
Família.
É o fundamental.
Portugal.
Pátria.
Nuno Miguel Marques, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o CEO da Visabeira em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.